ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Carol Linden.
Um abraço, uma boa tarde para você. Feijoada completa já está no ar, no seu rádio. Tudo bem? Tudo tranquilo? Sexta-feira, aquele clima bom. Fim de semana chegando e a gente fazendo esse programa gostoso para você, com muita informação e muita música. E você está ouvindo ao fundo Luciana Mello, Joia Rara.
Pra celebrar você, minha joia, minha identidade.
Essa música faz parte do disco Na Luz do Samba, é o mais novo álbum da Luciana Mello, lançado esse ano, lançado em setembro de 2016. Um disco realmente dedicado ao samba, né? E ela, né, diz que é um disco dedicado ao grande Jair Rodrigues, pai da Luciana Mello. Jair Rodrigues, que faleceu em 2014 e era um dos grandes mestres do samba, né? Então, Luciana Mello, com esse disco, está homenageando Jair. Ela vai falar com a gente ainda hoje no programa para explicar um pouco sobre esse trabalho também. Bom, e a gente está aqui no programa de hoje e a Carol Linden já está de férias, curtindo tranquilidade total. Ela vai participar do Terabyte mais tarde, mas não vai apresentar o programa. Mas em compensação, nós temos aqui do lado Daniele Lessa Soares, nossa querida e grande colega Daniele Lessa, jornalista, e que está aqui para apresentar com a gente, fazer essa parceria boa. Dani, boa tarde para você, como é que tá?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar aqui com você, Edson, para participar desse programa tão bacana, viu? Agradeço muito o convite para estar aqui.
Ah, então o convite está sempre aberto. Maravilha. Muito bem. Bom, no programa de hoje, gente, nós vamos falar sobre a CPI da FUNAI. A gente já comentou isso logo aí no finalzinho do Jornal Câmara Notícia, né? A CPI da FUNAI, que vai investigar questões aí de irregularidades em demarcações de terras e etc. Essa CPI estava funcionando até agosto, mas é o tempo regulamental da CPI foi finalizado sem que o relatório final fosse votado. Então não houve relatório. E agora, né, retomados os trabalhos, então vamos saber como esses trabalhos vão andar, exatamente quais são as questões que ela está investigando e o que, que se precisa realmente melhorar e se precisa aprimorar nessa questão de demarcação de terras indígenas no nosso país, beleza? Vamos falar bastante sobre esse assunto hoje. Mas tem outros assuntos importantes de destaque no Feijoada Completa. A Daniele Lessa vai trazer pra gente agora quais são os destaques do programa. Vamos lá!
A descoberta de mais um vírus transmitido pelo Aedes aegypti reforça a necessidade de políticas públicas mais eficazes. Vamos falar desse assunto no programa de hoje. Livro Babel, entre a incerteza e a esperança. Esse é o tema do quadro Casa das Palavras com Beto Seabra. No Terabyte, nosso quadro de tecnologia, vamos saber mais sobre a Black Friday. Como pesquisar passagens aéreas sem colocar o destino ou a data? Quem traz essas informações é a Adriana Magalhães, no quadro Atravessar Fronteiras. E no quadro Sons e Tons, Luciana Mello dedica seu novo álbum ao pai, o inesquecível Jair Rodrigues.
Feijoada completa já está no seu rádio. Uma boa tarde para você nessa tarde boa aí de sexta-feira. E a gente ouvindo mais um pouquinho de Luciana Mello, com esse disco chamado Na Luz do Samba. Essa canção que se chama Brasileira Guerreira.
Pimenta vermelha da braba, raiz forte que não se acaba. Cuidado, malandro, já vou avisando, quem vai se queimar é você.
Muito bom, hein? Muito bom o som, hein? Muito bom, hein, Dani? Samba... Samba é sempre muito bom, né? E samba de qualidade, melhor ainda, com certeza. Bom, no programa de hoje, como eu disse logo de saída, a gente vai falar sobre a questão da CPI da FUNAI, que retoma os seus trabalhos depois aí de haver... ter o relatório, né? Não ter sido votado, o relatório que foi apresentado, que seria apresentado em agosto, e a CPI, portanto, ficou com seus trabalhos interrompidos. Essa... questão, por exemplo, né, que é a questão indígena no Brasil, extremamente importante, extremo destaque, né, em sempre, porque é, sempre mexe com muita coisa. A questão da ecologia, a questão de demarcação de terra, de propriedade de terra, enfim, questão de fronteira também. É, e aí, vamos saber então que, quais são as intenções, quais são os propósitos do trabalho dessa CPI, né, a CPI que vai lidar aí com essa questão, né, da FUNAI. Bom, a gente vai conversar com o presidente dessa CPI, que é o deputado Alceu Moreira, ele que é do PMDB do Rio Grande do Sul, preside, portanto, a nova CPI da FUNAI. Deputado Alceu Moreira, prazer em tê-lo no nosso programa, uma boa tarde, como vai, tudo bem?
Tudo bem, Edson, tudo bom, Daniele, é uma alegria poder conversar com vocês e seus ouvintes.
Deputado, enfim, o que aconteceu com a CPI da FUNAI que acabou que não teve o seu relatório votado, e agora esse trabalho, quais são os principais focos de investigação que essa CPI vai atuar? Quais são as principais linhas de investigação?
Primeiro, Edson, não é verdade que a CPI não teve o relatório. A CPI não teve o relatório porque ela tinha do presidente da Câmara anterior ao Rodrigo Maia uma autorização ao DADOC de 60 dias para ser concluída.
Sim.
Quando o Rodrigo Maia concorreu à presidência, naquele acordo da saída do Maranhão, ele se comprometeu com parlamentares do PT ou da esquerda de que não prorrogaria a CPI, a não ser que fosse por autorização de plenário, não faria DOC.
Uhum.
Então, os 60 dias que nós tínhamos para concluir, acabou não tendo mais. Dia 17 de agosto era o dia que se concluiu o tempo. E naquela semana, 17 de agosto, não houve sessão. Portanto, não votaram em plenário porque não houve, na semana, nenhuma sessão deliberativa. E não podemos votar. Então, a CPI não deixou de ter relatório por qualquer outro motivo. A CPI estava no tempo certo, tinha todos os dados para fazer um grande relatório e só não se concluiu porque houve a mudança de presidente da casa e houve um compromisso do presidente da casa em não fazer prorrogação ad hoc. Iria fazer ela por plenário. E na semana que era para fazer a prorrogação de plenário, com o requerimento posto para ser votado, houve uma semana que não teve votação na Câmara. Portanto, não tem relatório só por isso. Agora,
perfeito.
Por que ela teve prorrogação naquele período? Porque ao longo da CPI foram se avolumando enorme quantidade de denúncias do Brasil inteiro. Nós estamos tratando de um escândalo que tem proporções semelhantes ao do Petrolão ou maior do que isto. Nós estamos tratando de pessoas que têm 20 lotes da reforma agrária e têm 2 anos. Nós achamos que estamos tratando de alguém faz Pronaf há 10 anos e já morreu. Nós estamos tratando de comunidades inteiras que foram num cartório se registrar como índio por declaração, porque foram instigados a fazer isto. Nós estamos tratando de ONGs internacionais que financiam, inclusive, a Associação Brasileira de Antropologia. Nós estamos tratando de ONGs internacionais com recursos extraídos, extorquidos do governo federal, como se fosse para um conflito falso entre índios e que, na verdade, buscam dinheiro do governo federal e depois somem o dinheiro sem saber os resultados. Nós estamos tratando de assassinatos. Nós estamos tratando de algo muito grave e, portanto, nós temos que ter tempo para fazer isso. O presidente Rodrigo Maia concordou apesar de não permitir que a outra CPI se concluísse com o prazo de prorrogação, que nós fizéssemos outra CPI, que nós recolhêssemos as assinaturas. Recolhemos e agora temos 120 dias, isso vai dar no final de março, o final dela, para então nós poder fazer o relatório, ouvir algumas partes da CPI que ainda tem que ouvir. Como se sabe, a CPI teve uma grande contrariedade dos partidos do PT, principalmente, quando nós pedimos a quebra de sigilo bancário. É estranho, né? Porque quem não deve nada, qual é o problema de abrir o sigilo de algumas instituições? Nós pedimos a quebra de sigilo bancário e, imediatamente, eles entraram no Supremo pedindo para não permitir que abrisse o sigilo bancário. Esses serão os primeiros requerimentos a ser votado nessa CPI. A quebra de sigilo bancário, instituição por instituição, e com a denúncia fundamentada, dizendo por que se quer quebrar o sigilo bancário. Quais são os índices indicadores e as denúncias que nos fizeram pedir a quebra de sigilo bancário, de recursos de instituições que têm recurso internacional para tratar da questão indígena e quilombolas, ou que têm recursos do governo federal. Então nós vamos tratar disso nas próximas. A próxima será na semana que vem, e os dois requerimentos são os seguintes: buscar os assessores externos que precisamos para fazer um trabalho técnico qualificado, que estavam conosco e foram dispensados pelo fim da CPI, vamos requisitá-los outra vez, e vamos fazer também um requerimento para que todos os documentos produzidos pela CPI anterior possam ser validados e utilizados nesta próxima, o que significa começar da onde paramos. Na outra semana, então, nós vamos então apresentar os requerimentos, de acordo com os parlamentares que compõem a CPI, os requerimentos de quebra de sigilo e outros requerimentos que certamente apreciaremos para ouvir novas instituições, alguns caciques, cientistas, enfim, aquilo que os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito achar que deve ser questionado e fazer requerimento em plenário.
Você falou de algumas fraudes aí, deputado, em relação especialmente à questão de registrar-se ou de se declarar indígena. Que benefícios que esse tipo de fraude traz para as pessoas que as praticam?
Todos os benefícios da política indígena. Pega, por exemplo, os direitos indígenas, uma pessoa que se registra como índio, ela acaba indo para lá, inclusive nós temos casos de denúncia de um garçom de São Paulo que foi para a Bahia e constituiu uma tribo indígena e invadiu quase 40 fazendas.
Uhum.
Quando, na verdade, não tem de índio, não tem nada. O que tem lá é bandidos invadindo fazenda, matando animais, tirando as pessoas das suas casas.
Uhum.
Nós temos, na verdade, é um crime de laboratório, um crime organizado no Brasil inteiro. Isso não quer dizer que não tenha conflito entre índios e proprietários. Isso tem. O que precisa ter uma legislação de Estado que dê segurança jurídica para regulamentar isto. Não basta alguém se reunir embaixo de uma árvore, se autodeclarar índio e contratar um antropólogo por encomenda para fazer um laudo antropológico frio e, a partir de então, tem-se um conflito gigantesco. Agora mesmo eu estou falando contigo aqui do Rio Grande do Sul e lá em Sananduva, né, tem um grupo de pequenos produtores que está sem poder colher sua lavoura, sem poder plantar, porque uns índios, tem um índio bandido, que inclusive tem notificação na Polícia Federal, estão lá, invadiram as terras, invadiram um salão comunitário, não permite que as pessoas plantam, estão lavrando a terra de terceiros, quando a terra não foi lavrada coisa nenhuma. A terra não é deles, não foi delimitada, não há o processo demarcatório. Mas alguém foi lá e criou o conflito propositadamente e instigou os índios a fazer isso. Então, gente com 10, 12 hectares, que tem um único pedaço de terra para sobreviver com a família, aquele pedaço, hoje não pode plantar sua terra. Sua terra está ocupada por terceiro, uma verdadeira baderna. Nós tivemos com o ministro da Justiça, que vai nos dar retorno até segunda-feira, porque desordem pública não interessa se é negro ou índio. Desordem pública é desordem pública. Tem que se tratar com a ordem nacional. Não pode se permitir que alguém entre na tua casa, estupre as tuas filhas e só porque é índio não pode ser tocado. Isso não é verdade. A desordem pública tem que ser tratada na forma da lei. Então nós estamos querendo legar para o país uma política demarcatória de acordo com a legislação, tanto para negros quanto para índio. Agora, não faremos isso numa indústria de laudo antropológico, verdadeiros papeluchos que se constituem crime. Inclusive o antropólogo, quando é indicado para fazer o laudo, não é por edital. Muitos deles são escolhidos pelas próprias instituições que pretendem a terra. É completamente
Agora,
equivocado.
As lideranças indígenas, que falando das lideranças indígenas de fato, ou seja, excluindo as questões de pessoas que se declaram índios sem ser, etc., como elas têm se posicionado e os senhores têm apoio dessas lideranças para justamente combater essas fraudes?
Muitos deles. Acontece que os índios, naturalmente, eles não têm vindo a Brasília. Os índios que vêm a Brasília são índios que moram na volta de Brasília, que pintam o rosto indicado por alguém, instigado por alguém, vão para dentro da Câmara para fazer gritarias, para tentar fazer invasão, para tentar dessa forma. Os caciques mesmo, que querem terra, a grande maioria deles, é preciso, Edson, saber o seguinte: índio não pode ser tratado todo da mesma forma, porque tem uns que estão aculturados, estão no interior das matas. Outros têm processo de aculturação e outros já moram em perímetros urbanos, que querem ter emprego, querem ter casa para morar. Então, tu precisa discutir a questão indígena conversando com os índios na circunstância atual que ele vive. querer achar que o Brasil tem que voltar a ser um jardim botânico e os índios têm que morar no interior das matas, devolvê-los para as matas, não é verdade. Isso é um equívoco. É um discurso que transita bem no meio urbano, mas não é a realidade da vida das pessoas. Grande parte dos índios que têm terras demarcadas estão passando fome. 3 ou 4 caciques vivem muito bem alugando a terra para terceiro com contratos frios e os outros passam fome. Por quê? Porque se não tem uma organização indígena que possa tomar financiamento em banco, comprar as suas máquinas para poder plantar como qualquer pessoa. E eles têm desejo que isso aconteça em muitos deles. Outros querem exatamente o inverso, querem a vida urbana, querem qualificação profissional, direito à universidade. Enfim, o Estado tem que se comunicar com os índios como qualquer cidadão. Tem que buscar nele, respeitando a sua cultura, seu espaço necessário. O que não pode é ter ONGs internacionais querendo transformar o Brasil num jardim botânico e, principalmente, com alguns representantes brasileiros, utilizando o índio como massa de manobra para extorquir dinheiro público por caminhos tortuosos.
Olá, deputado. Boa tarde.
Boa tarde, Daniela.
De acordo com o que o senhor está falando, a gente pode ter um horizonte de que o trabalho da CPI possa ser uma possibilidade real, concreta, para estabelecer uma política pública real, efetiva, considerando todas essas diferenças que o senhor acabou de elencar, né? E que até o momento, na nossa política brasileira, essas necessidades elas não foram atendidas. Então, assim, todo esse trabalho de pesquisa em relação a fraudes, a crimes, por outro lado, pode ter um efeito benéfico de provocar um debate real sobre a nossa política indigenista?
Olha, a primeira coisa é que o governo não pode ter no seio do governo pessoas que agem de maneira parcial. Eles têm que ter a imparcialidade, têm que ter política de Estado. Não pode querer imaginar que a pessoa que propôs o crime, estando no seio do governo, ele vai querer ajudar nisso. Ter índios na beira de uma rodovia durante 20 anos em conflito significa ter uma quantidade enorme de pessoas na volta ganhando dinheiro sobre os índios e continua passando trabalho. Então, se nós quisermos fazer política séria, nós vamos conversar com as lideranças indígenas de verdade. E elas vão dizer as necessidades. Aonde a justiça, a terra para todos. Se tu quiser aqui no Rio Grande do Sul, que são minifúndios, quiser colocar os índios, basta comprar a terra e entregar para os índios. Não tem nenhum problema. O governo compra, paga e entrega. Agora, se o laudo antropológico é feito por autodeclaração, por desejo, eu lhe pergunto, por que será que não devolve o centro do Rio de Janeiro, que era dos tamoios, para os tamoios? Por que tem que escolher alguns cidadãos do Brasil para pagar essa dívida histórica? Por que essa dívida social tem que ser paga pelo Zeca, pelo Maneco, pelo Chico, pela Marinha, em algum lugar do Brasil, e os outros não têm que pagar nada? Essa dívida é uma dívida do Estado. Um cidadão que comprou a terra com o suor do rosto não pode ter, para um laudo antropológico fraudulento, a sua terra desejada por outros, invadida por outros, ele expulso do que era seu, pagando uma conta que é do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa comprar terra e entregar aos índios, negociar com os índios, com as suas lideranças. Depois temos outras denúncias, como morte de índios, na grande maioria, guerra de traficância. Divide-se os feudos dentro das próprias tribos com comando e eles se matam pelo comando por causa do recurso da política pública. Uhum. Diz então que foi alguém dos outros que mataram. A grande maioria é guerra interna. O que precisa, na verdade, é pacificar o processo. Ter uma política pública de demarcação que estabeleça que, para fazer um laudo antropológico, desde o primeiro dia em que o laudo vai ser feito, os proprietários da terra têm que ter direito a saber disso. Não pode ter um laudo antropológico que se desenvolve durante 5, 6, 10 anos e o proprietário só vai saber quando é notificado pela FUNAI. Claro que não. Se a tua terra está desejada por outro, vai ter uma demarcação, o dono tem que saber e o Estado que coloca o antropólogo para fazer laudo demarcatório a favor dos índios tem que ter um antropólogo que possa fazer um outro estudo para mostrar para os proprietários que aquela terra é ou não é indígena. Tem que ter um documento que tenha fé pública, que esteja acima de qualquer suspeita. Não pode ser por alguém que vai para lá por encomenda.
Perfeitamente.
Aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos o Mato Preto, que a área desejada era 223 hectares. Aí contrataram uma antropóloga e ela acabou encontrando 4.600 hectares só de terra para soja. E gozado, uma hora para outra tem isso. Aí vai o Ministério Público Federal tentar obrigar os produtores a fazer um acordo para perder só 600 mil hectares. Não, não tem acordo nenhum. O que é terra indígena, o governo tem que comprar, pagar os seus donos, e o que não é terra indígena, não é terra indígena. Aliás, tem um lapso temporal na Constituição de 88. Está lá o lápis.
Perfeito.
Né? Diz que 5 anos depois da Constituição, terras que não haviam conflito entre os índios e classe dominante não podem ser demarcadas. Isso não está sendo cumprido.
Deputado Alceu Moreira, presidente da CPI da FUNAI, vamos aí continuar certamente acompanhando agora com a instalação, né, de uma nova CPI para investigar essa questão. Ela tem aí 120 dias regulamentares, vamos continuar acompanhando esse processo e voltar certamente a esse assunto, principalmente com as conclusões dessas investigações. Deputado, muito obrigado por participar do nosso programa, um grande abraço para o senhor e uma boa tarde.
Eu que agradeço e um bom final de semana a todos os teus ouvintes.
Ok, obrigado. Então é a participação do deputado Alceu Moreira. Essa é mais um samba do disco Na Luz do Samba, da Luciana Mello. E essa música especificamente é feita em homenagem à Clementina de Jesus. Inclusive esse disco é interessante que ele traz canções novas nem canções antigas, algumas canções históricas, algumas delas foram gravadas pelo Jair Rodrigues, nem todas, mas algumas foram, e em outras oportunidades a Luciana Mello faz, né, digamos, uma dedicação a grandes mestres do samba. Temos composições de Arlindo Cruz, temos composições de Zeca Pagodinho, composições, enfim, de grandes mestres aí do samba brasileiro. Essa música é feita, portanto, em homenagem à grande Clementina de Jesus, uma das grandes rainhas, né, do samba brasileiro. Bom, continuando então nosso debate, nossa conversa aqui sobre a questão da CPI da FUNAI, a gente vai conversar agora com o Fernando Rocha, ele que é consultor da Câmara dos Deputados na área de Segurança Pública e Defesa Nacional. Falar um pouco sobre essa questão aí das políticas de fronteira e afins. Fernando Rocha, prazer em ter você aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai? Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem. Estou à disposição de vocês.
Fernando, dos problemas que a gente tem em relação a terras indígenas, principalmente no norte do Brasil, é o problema de fronteira, né? As fronteiras do Brasil, país continental, fronteiras muito grandes, muito extensas, e óbvio, fronteira grande é sempre um problema porque tem a facilidade de entrada de imigrantes ilegais, facilidade de entrada de armas, facilidade de entrada de drogas, etc. Como é que se combina essa questão no país hoje e no que, na sua opinião, uma investigação sobre a atuação da FUNAI pode contribuir para que o país estabeleça políticas públicas mais, digamos, certeiras nesse processo aí de cuidar até das fronteiras do país também?
Veja bem, okay? Desde a presença portuguesa no Brasil, do Brasil colônia, certo? Havia um processo que se chamava de vivificação das fronteiras. Então, durante séculos, e entrando pelo século XX até a década de 60, 70... 80, havia esse espírito de ocupar as fronteiras. Não há qualquer maior segurança do que a presença humana nas fronteiras. Claro que isso é um processo longo, não se faz de um dia para o outro, certo? O que que ocorre? Contrariando toda a tradição brasileira de ocupação das fronteiras, por influência de ONGs e de financiamentos externos, tá? Nós saímos, particularmente mesmo na fronteira norte, certo? Demarcando terras indígenas, unidades de conservação e até territórios quilombolas. Hoje, toda a nossa fronteira, ou praticamente toda a nossa fronteira, do Amapá até Rondônia, está demarcada como terra indígena, unidade de conservação e até território quilombola. Ou seja, nós proibimos ao cidadão brasileiro comum a se instalar nas nossas fronteiras. Criamos um vazio. Tá? Isso em termos de defesa nacional é terrível. Em termos de segurança pública também, porque você vai deixar cada vez mais vazias essas fronteiras. E não bastasse para demonstrar a gravidade disso. Certo? No ano passado chegou a ser ventilado, iria para a conferência do meio ambiente em Paris, acho que não terminou sendo levado, mas foi aventada a criação, inclusive, de um corredor, o corredor chamado Triplo A, que saía do Andes, não é isso? Amazônia e Atlântico, uhum. pegando um pedaço da Colômbia, certo? A maior parte do norte do Brasil, né? Um pedacinho lá da Venezuela e chegando até o Atlântico. Agora observe, tá? Por coincidência, exatamente onde houve presença europeia, de potências europeias, na América do Sul, durante muito mais tempo, que foi nas Guianas, né? Hoje é Guiana, que é a antiga Guiana inglesa, Suriname, que é a antiga Guiana holandesa, e a Guiana francesa, certo? Esse arco dá a volta, entra pelo Brasil. Poxa, fugindo do traçado que seria normal. Será que ninguém vê isso?
Uhum.
Então, observa, nossas fronteiras estão abertas e a tendência é que fique cada vez mais aberta.
Agora, o que você está dizendo é o seguinte, que nessa questão, nessa discussão internacional, o Brasil tem aberto mão, digamos assim, está abrindo mão de um papel de protagonismo na decisão sobre suas próprias fronteiras nesses tratados internacionais, é isso?
Nós estamos abrindo mão de tudo. Nós temos uma diplomacia irresponsável, o termo é esse, que assina qualquer tratado que vai contra a nossa soberania. Se você pegar a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU, certo? Você, quando ler os artigos todos, você vai observar que nos termos que está ali, tá ok? As áreas indígenas têm maior autonomia administrativa e política, se for cumprido o que está ali, que, as próprias entidades da federação dos estados e municípios.
Uhum.
E a nossa diplomacia assinou isso. E veio o diplomata aqui na Câmara dos Deputados, não, isso é mera declaração, não tem valor jurídico. Mas aí você pega, tá ok? O Ministério Público Federal e manda aplicar o que está ali com o poder vinculante. Você tem uma... da OIT 169, certo?
Sim. Uhum.
Tá, okay?
Organização Internacional do Trabalho.
Diz, uhum. Exatamente. Uhum. Que diz o quê? Que o camarada, se declarar índio, se declarar negro, o que for, é de uma autodeclaração. E o Brasil assina isso. Conclusão, hoje você tem, tá, gente de cor negra se declarando índio, e vai o antropólogo e ratifica isso. Pô, nós estamos vivendo, tá ok? Absurdos. É impressionante.
Uhum. Agora, aqui, na sua avaliação, o que, que se precisa fazer no país para que haja uma política de demarcação correta, que aqueles que sejam, de fato, índios tenham direito à terra que lhes é devida?
Olha, a primeira coisa, certo, é fazer cumprir o que está escrito na Carta de 88, que ninguém cumpre, ok? Nem o Ministério Público Federal, eu diria, segmentos do Ministério Público Federal. Quando a gente fala assim, Ministério Público Federal, fica com amplitude bastante grande. Mas segmentos do Ministério Público Federal não obedecem e dão apoio às invasões de terra que estão sucedendo no Brasil inteiro. Que o discurso agora, certo, é de retomar a terra. Ora, se for retomar a terra, tá, que todos nós vamos embora. Eu só preciso saber para onde é que eu vou, porque eu tenho sangue de negro, de índio e de branco.
Tá certo.
Você percebeu? Tá, o discurso, tá, e que tem apoio, tá, ok, em órgãos do Estado, uhum. seja do Poder Executivo, seja do Ministério Público Federal, e às vezes até de juízes, certo? Que é a retomada da terra que por direitos lhes pertencia outrora.
Uhum. Tá?
E o que ocorre? Então, você tem toda uma cadeia de formatação intelectual de antropólogos, e isso vem de há muito tempo, certo? Que foram formatados com essa ideologia, certo? E se você verificar direitinho, desde a década de 70, a Fundação FOR, então, que vem no Brasil, certo? Investindo nas principais universidades brasileiras na formatação de antropólogos, de sociólogos especializados na área de antropologia. Essa gente é que está demarcando terra pelo Brasil inteiro e recebe patrocínios para publicação de livros, para viagens, para conferências, participação em seminários e por aí vai.
Muito bem, Fernando Rocha, ele que é consultor da Câmara na área de Segurança Pública e Defesa Nacional. Fernando, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa, contribuir com essa discussão em relação à questão indígena no Brasil, especialmente com, né, esse evento aí que é a reinstalação, portanto, da CPI da FUNAI. Fernando, muito obrigado e um grande abraço.
Tá bem. Uma boa tarde, para os nossos queridos ouvintes. Até logo.
Ok, até logo. Uma boa tarde para você. Está aí a participação, portanto, do Fernando Rocha, conversando com a gente aí a respeito desse tema. A gente continua acompanhando a questão da CPI da FUNAI, esse fundamental, que investiga aí essas questões, especialmente de demarcação de terras e todas essas discussões que estão ligadas à política indigenista no Brasil. Agora a gente vai ouvir música? Vamos ouvir música? Vamos ouvir Luciana Mello, essa canção que é Somente Sombras, com a participação da Marrom Alcione, participação especial nesse disco aí da Luciana Mello. Vamos lá.
Não sei bem por que eu regressei àquele velho apartamento. Eu só sei que o meu tormento começou de lá pra cá. Foi só sofrer, foi só chorar ao relembrar como tudo acabou. Somente sombras foi o que do amor restou. Somente sombras foi o que do amor restou. Não sei bem por que eu regressei àquele velho apartamento. Eu só sei que o meu tormento começou de lá pra cá. Foi só sofrer, foi só chorar ao relembrar como tudo acabou. Somente sombras foi o que do amor restou. Somente sombras foi o que do amor restou.
Um ninho abandonado, que triste visão. Onde existe o amor, só resta a solidão, solidão. No mesmo quarto, mesmo armário, mesmo quadro na parede. E a desordem sobre a cama, onde matamos nossa sede.
E eis então toda a razão da minha dor. Somente sombras foi o que restou do amor. Somente sombras foi o que restou do amor.
Não sei bem por que eu regressei àquele velho apartamento. Eu só sei que meu tormento começou de lá pra cá. Foi só sofrer, foi só chorar ao relembrar como tudo acabou. Somente sombras foi o que do amor restou. Somente sombras foi o que do amor restou.
Um ninho abandonado, que triste visão. Onde existe o amor, só resta a solidão, solidão.
No mesmo quarto, mesmo armário, mesmo quadro na parede. E a desordem sobre a cama, onde matamos nossa sede.
Do amor.
E eis então toda a razão da minha dor.
Somente sombras foi o que restou do amor.
Aí a grande Alcione, junto com a Luciana Mello, participação especial, mais que especial, da Marrom Alcione, cantando esse samba aí, Somente Sombras, música do Zeca Pagodinho e do Arlindo Cruz, espetacular, hein? Vamos pro intervalo, a gente volta já aqui no Feijoada.
Feijoada completa.